Vamos retomar os nossos trabalhos. Quero dar as boas-vindas à direção da Casa do Douro. Estão connosco o Sr. Manuel António dos Santos, que é o Presidente da Direção, João Manuel Lopes, que é Diretor da Casa do Douro, e o Dr. António Luís da Costa Januário, que também é Diretor da Casa do Douro. Já conhecem de alguma forma as regras destas audiências. 10 minutos para uma primeira intervenção aos nossos convidados. Darei de seguida a palavra aos grupos parlamentares que estiverem interessados em intervir e devolverei a palavra para o vosso encerramento com uma intervenção de 10 a 15 minutos. Há um pequeno cronómetro ao fundo da sala que serve para orientar o consumo de tempo que cada um de nós tem. Dar-vos uma vez mais as boas-vindas e, faz favor, tenha a palavra, Sr. Presidente.
Muito bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Se não levassem a mal, eu preferia que nesta audiência, e até pelos assuntos que estão em causa, os meus colegas de direção, com especial evidência aqui para o Dr. Januário, fizessem o favor de apresentar os elementos. Muito obrigado, então.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia, muito obrigado. Nós dirigimos à Comissão em setembro, no seguimento de uma decisão do Conselho de Ministros sobre o dossiê Casa do Douro. Como poderão constatar, a nossa carta de 20 de setembro, sabendo todos que a decisão do Conselho de Ministros ocorreu a 11 de julho. Portanto, o que nos levou a escrever esta carta à Comissão não foi propriamente o documento em si, até porque ele ainda é muito superficial. Não conhecemos nenhuma decisão posterior do Governo nesta matéria, mas houve, entretanto, uma gota d'água que nos levou a escrever esta carta e que está aí de uma forma muito clara e que tem a ver com o facto de uma das entidades que integra o Grupo de Trabalho do Governo ter, entretanto, penhorado contas da Casa do Douro. Não achamos bem esta postura quando estamos num processo negocial. Como os senhores deputados sabem, o Governo entendeu constituir um grupo de trabalho, que não é um grupo de trabalho conjunto, não é um grupo de trabalho entre Governo e Casa do Douro, apenas um grupo de trabalho do Governo, que integra diversas entidades e alguns membros do Governo. E, portanto, não nos pareceu muito bem que, durante um processo negocial, uma dessas entidades entendesse penhorar, enfim, contas da Casa do Douro, por onde nós, de vez em quando, quando havia algum dinheiro, íamos pagando os nossos compromissos e, nomeadamente, íamos entregando algum dinheiro ao pessoal que trabalha na Casa do Douro. Ficamos desagradados com essa postura, como ficamos desagradados quando, há 15 dias, uma outra entidade, por incumprimento da Casa do Douro, entendeu notificar a nossa instituição de que tínhamos um prazo para regularizar dívidas, terminado o qual iriam ser postos à venda diversos bens penhorados. Refiro-me a um Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social. Estamos a falar de entidades que fazem parte do grupo de trabalho que o Governo entendeu constituir para se debruçar sobre a questão da Casa do Douro. E foi nesse contexto que nós entendemos dirigir-nos aqui à Comissão de Agricultura, porque, sendo a Casa do Douro uma associação pública, aos senhores deputados competirá, na hora certa, pronunciar-se sobre uma questão que é a questão estatutária. Como verificam na carta que nós endereçamos aos senhores deputados, nós falamos aqui em dois pilares fundamentais, mas da leitura da carta verificam que a decisão do Conselho de Ministros assenta não em dois, mas em três. O terceiro também está implícito na carta que nós vos dirigimos. O primeiro pilar, senhores deputados, nós não gostamos de jogar com as palavras. A decisão do Conselho de Ministros não fala expressamente naquilo que eu vou dizer aqui, mas é claro para nós que o que está em causa é a extinção da Casa do Douro. A decisão do Conselho de Ministros fala, enfim, de uma outra forma, fala numa mudança estatutária e de uma Casa do Douro privada, fala no poder político redefinir atribuições e competências dessa associação privada. É algo que nós, até este momento, ainda não percebemos muito bem o que é que vai acontecer, porque não estamos a ver o poder político a definir atribuições e competências de nenhuma associação privada no Douro, ligada aos viticultores. E, portanto, teremos naturalmente que aguardar que nos seja dado conhecimento formal dessa proposta, sendo certo que esta matéria da extinção da Casa de Ouro é algo, naturalmente, que apenas responsabilizará o Governo e, porventura, o Parlamento, não responsabilizará, certamente, os órgãos da Casa de Ouro. O segundo pilar é uma dação, um acordo de dação entre o Estado e a Casa de Ouro. Os seus deputados sabem desde há muito tempo que, pela nossa parte, há uma disponibilidade total para que haja um acordo e em que a Casa de Ouro, enfim, assuma as suas dívidas para com o Estado. Ficamos algo perplexos porque o Estado apenas se preocupa consigo próprio. A Casa de Ouro não tem apenas dívidas ao Estado, tem também a privados. Portanto, o que está em causa aqui é apenas uma dação em pagamento ao Estado. Já verificámos todos pela comunicação social, desde há algum tempo, que o Ministério da Agricultura já chegou a um número sobre a dívida da Casa de Ouro. Os jornais falam em 160 milhões de euros. É um número, enfim, que pelas nossas contas poderá ser mais ou menos esse, embora nos pareça que está por excesso. Desconhecemos até este momento os valores, enfim, entidade a entidade. De qualquer das maneiras, achamos positivo o trabalho que o Sr. Secretário de Estado está a fazer sobre esta matéria, como também achamos, enfim, positivo, apesar de tudo, apesar de um aspecto negativo nesta divulgação de um número para o país, nós vemo-lo do ponto de vista positivo, porque pelo menos a opinião pública já retirou da mente um número que vulgarmente se dizia quando se falava em dívidas da Casa de Ouro. Normalmente falavam-se em 200 milhões de euros, e mais do que isso. Eu tenho aqui um jornal de 2007, um jornal de negócios, falava já em 200 milhões nessa altura. Bom, pelo menos tem esta vantagem, não são 200 milhões, são cerca de 160 milhões, e, pelos vistos, os 160 milhões é, digamos, a dívida global e não apenas ao Estado. Nós gostaríamos que os deputados também não se esquecessem de que a Casa de Ouro, já em 2008, já lá vão uns anos, senhores deputados, a Casa de Ouro apresentou ao Governo uma proposta de dação em pagamento. Naturalmente que não vou agora pegar aqui dos inúmeros papéis, mas gostaria apenas de reavivar memórias. Tenho aqui uma página completa do Jornal de Notícias de 9 de novembro de 2005, em que é sobre a Casa de Ouro, em que pagar com um vinho dívida de 100 milhões, proposta da Casa de Ouro, foi ontem aprovada por unanimidade no Conselho Regional da Casa de Ouro. Isto é importante porque, entretanto, passaram 5 anos, 6 anos, e em cima desses 5, 6 anos, há mais cerca de 16 milhões de euros em juros de mora. Por isso, senhores deputados, nós gostaríamos que estes aspectos todos fossem devidamente ponderados na altura em que os senhores deputados tenham que se pronunciar, eventualmente, sobre questões estatutárias da Casa de Ouro. Resta, neste momento, ao Governo tornar público também o património da Casa de Ouro, porque para já o que terá passado é a dívida, são 160, e agora para a Casa de Ouro pagar a dívida vai ter que vender os anéis, as mãos, vender tudo. Senhores deputados, é nosso entendimento desde há muito que os vinhos da Casa de Ouro, por si só, chegam e sobram para pagar as dívidas da Casa de Ouro. Basta que o Estado seja pessoa de bem. É um facto que eu ainda aqui há dias ouvi aqui um senhor deputado dizer que o Estado não era pessoa de bem. Eu, pelo menos, acredito que as pessoas que estão em funções públicas, que o sejam. E que o Estado aplique agora com a Casa de Ouro os princípios que durante anos sempre aplicou. Quero recordar aos senhores deputados que todos os vinhos da Casa de Douro, desde 1998, não são vendidos pela direção da Casa de Douro, são vendidos por uma comissão, chamada Comissão de Acompanhamento e Libertação do Penhor, vulgarmente CALP, que integra um representante do Estado, indicado pelo Ministério das Finanças, além do representante da Casa de Douro e até há bem pouco tempo da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, é essa comissão que faz a venda dos vinhos. Foi essa comissão que, em 1998, deliberou por unanimidade, porque tinha que ser, portanto, com o aval do Estado, de que, a partir dessa altura, e eu passo a ler a decisão, a Casa de Douro, em futuros negócios de venda de vinho, deverá obter dos seus clientes um preço que, no mínimo, deverá ser igual ao preço constante do contrato de 1997, atualizado até à data do seu efetivo pagamento pela taxa de juro média ponderada dos financiamentos em vigor. E, portanto, a pergunta que eu deixo aqui aos seus deputados é se alguma vez o Estado permitiu à Casa de Douro vender vinhos abaixo deste valor de penhor atualizado. Eu dou já a resposta: não, nunca autorizou. O Estado foi mais longe em 2005, quando, na vigência de um governo PSD-CDS, com o ministro Vagão Félix, ministro das Finanças, remeteu à Casa de Douro para assinatura uma série de documentos que foram assinados pela direção de então, em que num deles, um documento denominado mandato, a direção da Casa de Douro mandatava o seu representante na CALP para vender vinhos da Casa de Douro no sentido de se tentar resolver o problema da dívida na altura. E o último parágrafo desse documento, elaborado pelo Ministério das Finanças, diz expressamente o seguinte: o exercício do mandato referido no número 1 fica condicionado à verificação de um preço mínimo de venda dos vinhos correspondente ao valor do penhor atualizado nos termos da ata número 5 da CALP, de 25 de fevereiro de 98, que faz parte integrante deste documento. Portanto, foi um documento elaborado pelo Governo. Por isso, senhores deputados, aquilo que nós entendemos é que se o Estado, e nós gostamos de falar de Estado e não de Governo, para nós é indiferente que seja este Governo ou seja outro qualquer, a nossa relação é com o Estado, nós gostaríamos que o Estado fosse pessoa de bem e agora, na avaliação dos vinhos, tivesse tudo isto em consideração. Os senhores deputados certamente também já tiveram conhecimento que em 2009 o Governo mandou avaliar os vinhos da Casa de Douro ao Instituto dos Vinhos de Douro e Porto e que dessa avaliação resultou aquilo que nós consideramos um número escandaloso de 92,6 milhões de euros. Nós dizemos escandaloso por várias razões. Eu estou a tentar ver 12 minutos. Em primeiro lugar, porque 92,6 milhões de euros era precisamente o valor da dívida da Casa de Douro nessa data, se excluirmos os juros de mora e as comissões de garantia. Esse valor foi obtido, enfim, através de uma série de mecanismos de fixação de preços, onde se chegou ao ponto de atribuir aos vinhos brancos 80% dos vinhos tintos, quando até hoje nunca a CALP fez diferença de vendas de vinhos nem tintos nem brancos. Quero recordar aos seus deputados que ainda há bem poucos meses a Direção Regional da Agricultura, o Departamento do Ministério da Agricultura, pôs à venda vinho generoso, a Direção Regional da Agricultura do Norte, vinhos tintos e vinhos brancos ao mesmo preço e, portanto, também não os distinguiu. E, por outro lado, poderíamos falar aqui na grande diferença de preços entre os valores médios praticados no mercado, preços médios à saída de armazém, não é preços médios na prateleira, é à saída de armazém, e, senhores deputados, os valores que o IVDP entendeu atribuir às colheitas da Casa de Douro são de tal maneira inferiores que eu posso dizer que em 31 colheitas, 12 delas, encontramos variações entre 500 e 900 e tal por cento. Portanto, senhores deputados, nós gostaríamos que, enfim, de vos poder transmitir, eu estou obviamente a olhar para o tempo, que não quero ultrapassar, e portanto, alguma questão que fique por responder, ou por abordar, falo-ei a seguir, mas há um ponto que é o terceiro pilar que eu gostaria, de uma forma muito rápida, se me é permitido, também abordar, que é a questão dos trabalhadores daquela casa. Como sabem, estão há mais de 30 meses com salários em atraso. Nós verificamos, lamentavelmente, que o Governo foi insensível a esse problema social, foi insensível ao apelo que os partidos com assento nesta Comissão dirigiram ao Governo no sentido de resolver o problema de forma prévia, digamos, à solução global, que foi insensível, nomeadamente, aos apelos dos partidos que integram o próprio Governo e que aqui fizeram um apelo nesse sentido. Estou-me a recordar do Partido Social Democrata, que fez um apelo concreto e apresentando uma solução para a questão dos vencimentos dos trabalhadores da Casa do Douro. Quero-vos dizer que os vencimentos em atraso, o valor global de vencimentos em atraso a trabalhadores que continuam a trabalhar no seu posto de trabalho e eventuais indemnizações àqueles que, por razões várias, tiveram que rescindir, ronda 800 e poucos mil euros, corresponde a 0,5% dos 160 milhões da dívida que o Governo diz que a Casa do Douro deve ao Estado. E, portanto, senhores deputados, custa-nos muito a entender como é que o Governo pode considerar que este problema dos trabalhadores não será para resolver agora, será um problema para resolver no futuro, pela futura e eventual Casa do Douro privada. Portanto, mesmo que esta eventualidade se viesse a concretizar, eu diria que os trabalhadores, nem daqui por um ano, enfim, receberão algum dos vencimentos em atraso. Sr. Presidente, eu não queria ultrapassar o tempo, fico-me por aqui.
Muito obrigado. Vou dar a palavra agora aos grupos parlamentares. Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel, do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria cumprimentar a direção da Casa de Ouro, o Sr. Presidente, o Sr. Manuel António dos Santos, o Dr. Januário e o Sr. João Leonardo. Daquilo que pudemos ouvir e, sobretudo, que pudemos ler do vosso pedido de audiência a esta Comissão, aquilo que nós sabemos e que é público, é que, de facto, o Governo, no início de junho, através de uma resolução do Conselho de Ministros, tentou, e até esteve presente na Comissão da Agricultura, para explicar a situação da questão da Casa de Douro relativamente a isto, o seu Secretário de Estado da Agricultura, que, entretanto, tinha tomado conta deste dossiê Casa de Douro, que era do anterior Secretário de Estado, Daniel Campelo. Aquilo que foi transmitido por parte do Grupo Parlamentar do PSD era que nós não víamos com bons olhos, e vimos, primeiro, não víamos com bons olhos. Primeiro, a primeira questão que aqui foi dita pela Casa de Douro, a questão da extinção da Casa de Douro. Nós nunca vimos nem vemos com bons olhos a extinção da Casa de Douro e aquilo que nos foi dito por parte do seu Secretário de Estado era que o Governo, uma das soluções podia ser de facto a extinção da Casa de Douro, mas que o Governo achou por bem que não ser a melhor das soluções. E queria, através desse grupo de trabalho, desses grupos de trabalho, através dessa resolução do Conselho de Ministros, propor um estudo aprofundado, sobretudo em vários tipos de matérias, entre elas a questão, uma avaliação rigorosa e séria dos vinhos que estão na Casa de Douro, a questão também das próprias, a questão do próprio património da Casa de Douro, qual era o património que há, todas as dívidas que neste momento a Casa do Douro tem, quer ao Estado, quer ao IVDP, quer a outras entidades do Estado, à Segurança Social, às Finanças e por aí adiante, quer também na questão dos trabalhadores. Foi-nos dito aqui também por parte do seu Secretário de Estado, e ainda no último debate do Orçamento de Estado, eu tive a oportunidade de questionar o seu Secretário de Estado como é que estaria, em que ponto é que estava esta situação da Casa de Douro, e como foi dito pelo seu Secretário de Estado, era que praticamente isso é público nos jornais, que praticamente esses grupos de trabalho estariam a concluir esses estudos e que iriam, em seguida, reunir também com, quer com a Casa de Ouro, quer com outras instituições da região de Marcada, mas sobretudo, porque aqui é diretamente interessada, é a Casa de Ouro. Houve também aqui esta questão, uma das questões que o Governo levanta, até porque há aqui uma questão importantíssima, que é, nós, e eu já estou há alguns anos neste Parlamento, eu sei que de facto, cada dia que passa, ou cada mês, ou cada ano que passa, os vinhos não podem valer a mesma coisa, isso é uma realidade. Agora, nós temos é que, de uma vez por todas, saber quanto é que valem, de facto, os vinhos que a Casa de Ouro tem. Nós sabemos que tem vinhos muito valiosos, por aquilo que vamos sabendo, e de facto queremos saber porque também será importante aqui realçar esta questão. Todos estes vinhos, quer para a própria região, estes vinhos não podem ser vendidos, e quem não conhece bem a região de Marcada do Douro e como é que funciona esse sistema, seria uma desgraça para a região de Marcada do Douro que estes vinhos viessem todos para o mercado de um dia para o outro. Seria o fim praticamente da região. Estes vinhos têm que ser postos no mercado muito lentamente, mas de facto tem que haver aqui uma solução. De facto, se queríamos saber aqui, eu gostava de saber aqui, se há mais ou menos, se a Casa do Douro tem algum valor aproximado de quanto é que poderão valer os vinhos da Casa do Douro neste momento. Também, quanto é que acha a Casa do Douro, quanto é que poderá, qual é o património que a Casa do Douro ainda detém, porque aquilo que eu fui percebendo, quer do próprio, e para terminar, não tenho muito tempo, do próprio seu Secretário de Estado, é que há aqui grande possibilidade de poder, não só de pagar-se as dívidas na totalidade da Casa do Ouro, a todo, quer ao Estado, quer a privados, e poder a Casa do Ouro ainda ter aqui poder ficar aqui com uma almofada para começar uma vida nova, com novas competências, que o Governo também vai propor, segundo percebido o seu Secretário de Estado, novas competências para a Casa do Ouro, e julgo que será importante, e por aquilo que vi também da parte do Governo, é que o Governo não irá apresentar solução definitiva nenhuma sem, de facto, falar com a direção da Casa do Ouro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Fernando Jus, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. E venho cumprimentar o Sr. Presidente, Dr. António Manuel António Santos, e o Dr. Januário. Peço desculpa, não fixei o nome do Sr. Sr. Leonardo. E manifestar-lhes a todos as preocupações que também o PS sempre teve para com o dossiê Casa do Douro, dizer que ouvimos com atenção as preocupações que, mais uma vez, nos trouxeram cá, e dizer que, até aliás, em jeito de conclusão, que não poderíamos estar mais de acordo com as vossas próprias preocupações de que como estamos, realmente, que realmente estamos, porque é realmente inacreditável que cerca de 3 anos decorridos desde a tomada de posse deste governo, 2 anos e meio, seguramente, o problema se mantenha tal qual como se iniciou. Há de facto agora aqui uma resolução do Conselho de Ministros que está a dar está a ser desenvolvida, mas por isso está a ser desenvolvida no sentido contrário àquilo que são os interesses dos agricultores e da Casa de Ouro, o que é de lamentar. Ainda por cima, sem se saber qual é o futuro realmente que isto vai ter, por aquilo que foi a exposição inicial aqui da direção da Casa do Douro, há tudo menos certezas quanto ao futuro, e o que é também de lamentar. Bom, eu realmente gostaria de fazer duas ou três perguntas, reiterando que as nossas preocupações são iguais às vossas, porque não se compreende realmente esta hesitação e este tempo imenso que já decorreu desde que o anterior governo tentou, também sem conseguir, digas, mas tentou, pelo menos, com o Casa de Ouro, chegar a um compromisso, que também não foi possível, mas são 3 anos, já lá vão 3 anos, era tempo deste governo ter terminado já com este problema e estar, e a situação hoje, temos outra situação que não temos. Há aqui uma falta de esperança, falta de perspectiva do futuro e, portanto, isto devia, é lamentar e devia, no nosso ponto de vista, estar resolvido. Em todo caso, queria só fazer duas das perguntas à direção da Casa de Ouro, que era, uma já foi feita por deputado do PSD agora mesmo, realmente qual é o valor que se atribui ao património e ao vinho que tem em estoque? Que é importante também, porque saiba do que é que estamos a falar quando falamos de dívidas e da resolução dos problemas que vocês têm. Outra coisa é também aqui a questão dos trabalhadores, também, que na palavra para os trabalhadores, que também não percebemos como é que o Governo, na resolução que tem para os problemas do gasador, não inclui os trabalhadores que estão, tanto privado. Inclui? Diz que sim. Bem, então esperamos que sim. Isto é das coisas que sim. Porque não são essas notícias que nos chegam, porque nas atitudes que o Governo vai tomando, não é? Esperamos que sim. E também realmente a resolução do ministro aponta aí uma solução de exceção, e eu quero perguntar à Casa de Ouro se realmente algum dia fez parte de algum grupo de trabalho para resolver este problema, ou melhor, quem são as entidades que fazem parte do grupo de trabalho, já que percebi que a Casa de Ouro não está incluída no grupo de trabalho. Também não se percebe muito bem como é que é possível, num dossiê desta natureza, criar um grupo de trabalho com não sei quantas entidades, são 5, são 6, são 10, são 20, e não ter a própria instituição lá incluída, não se compreende. Mas já não falar dos próprios trabalhadores, mas a direção da Casa do Douro faria todo sentido, do nosso ponto de vista, que fizesse parte. Ficava por aqui, com esse sentimento também de partilha de preocupações, com estas perguntas que fiz à direção, e vamos ver o que é que podemos também, no âmbito parlamentar, junto do Governo, fazer para que este assunto seja rapidamente resolvido, porque agora também chegou a hora digamos que uma palavra dizer basta, não é? Porque o tempo urge e já é longo, ela é demasiado longo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar aqui os dirigentes da Casa do Douro e dizer que, melhor do que nós, só sabem o problema que é a Casa do Douro e o complexo, que tudo gira tudo à volta disto há anos para cá. Sr. Deputado, 6 anos de governo socialista não conseguiram resolver nada. Tentaram, mas não resolveram nada. O que é facto é que depois vem a acusação, já estão há 3 anos. Estão há 3 anos e está aqui um trabalho feito. Poderão estar de acordo com ele ou não, mas é uma base para resolver finalmente o problema da Casa de Douro. Poderão dizer os dirigentes da Casa de Douro, nós não concordamos com isto. Nada é perfeito. Mas há uma solução à vista. E a solução à vista, pelo menos, é de resolver a questão da dívida da Casa do Douro, que está aqui previsto, que é resolver também o problema dos trabalhadores, que está aqui previsto, e acho que isso é o trabalho sério que está a fazer. Os senhores podem não estar neste grupo de trabalho, mas tenho a certeza que têm conhecimento do que é que se passa através do próprio Ministério da Agricultura. Não tenho dúvidas que têm conhecimento disso e têm acompanhado isto. Uma coisa é fazer parte do grupo de trabalho, outra coisa é desconhecer o que este grupo de trabalho está a fazer. E dizer que, na questão da avaliação dos vinhos, é claro, vai-se criar esse grupo de avaliadores independentes para saber se o valor é 200 milhões de euros, como diz a Casa do Douro, se é, como diz o IVDP, em 2009 e 2011, o valor entre os 108 e os 120 milhões. Portanto, nestas coisas, é normal que haja divergências nos números, mas é por isso que se faz essa comissão, que vai trabalhar para saber o real valor dos vinhos. A mesma coisa, como disse o Sr. Deputado, e muito bem do PSD, a questão tem que ser muito bem ponderada, esta venda no mercado, né? Porque isto não pode pôr em causa todo o setor. Quer dizer, não podemos o Estado, de um momento para o outro, inundar o mercado com este vinho, pondo em causa o setor todo. Quer dizer, temos de ter muito cuidado nessa avaliação, o impacto que isso pode ter. Eu não tenho dúvidas que a Casa do Douro também, e eu acho que a Casa do Douro percebe isso, também se tem que mudar de vida. Portanto, há aqui propostas também do Governo para que a Casa do Douro se torne mais forte a trabalhar com os seus associados e com as associações. Nós ouvimos aqui N de associações, N de cooperativas. E nenhuma dizia mal dela própria. Punha sempre o problema nos outros. E os senhores sabem disso, que há sempre o jogo do empurra. Esta cooperativa trabalha bem, aquela que trabalha mal, vem a outra, diz o contrário, e vice-versa, não sei o que mais. Eu acho que há aqui uma grande confusão nisto tudo e também urge chamar essas pessoas para haver um entendimento. E só todos trabalhando em conjunto. E com esse entendimento se podem salvar todos. Porque não pensem uns que se riam com o mal dos outros, quando o mal depois vai bater à porta, se não houver uma reorganização de todo o sistema na questão da Casa do Douro. Na questão do pagamento das dívidas, como se diz que é 660 milhões, sendo que 2 milhões é a particulares e 800 mil serão a trabalhadores. Portanto, os trabalhadores, como sabem, em princípio serão, uns serão indenizados e terão que sair, e outros que terão que se procurar para onde é que irão, se irão ficar aí, se irão ficar noutro setor público. Portanto, a questão dos trabalhadores também vai ser resolvida. Eu sei, e recebemos aqui na questão dos 30 trabalhadores que continuavam a prestar serviço e não receberam, é verdade que nós se empenhámos nisso, é verdade que a resposta do Governo foi dizer que não podia fazer pagamento a esses trabalhadores. Portanto, aqui também vai haver uma solução para esses trabalhadores. No geral, muito sinceramente, o que eu acho e continuo a pensar é que este é um trabalho feito de base que vai ter resultados. Continuo a dizer, e penso que se calhar a Casa do Douro não pensará assim, portanto que não é a melhor solução, mas por isso eu gostava de saber também o que é que a Casa do Douro diz desta solução, aquilo que é favorável nesta solução e aquilo que é contra nesta solução. E ver se a solução que a Casa do Douro apresenta em relação a este grupo de trabalho, se quer acrescentar alguma coisa, quer dizer, nós achamos que neste ponto está mal, mas concordamos neste ponto. Era essa a mais-valia que eu queria que a Casa do Douro deixasse aqui, para nós depois também sabermos, perante o Ministério da Agricultura e esta Comissão de Trabalho, do Grupo de Trabalho, dizer das vossas propostas e dizer aqui o que é que se pode emendar, chegar a um entendimento que seja bom para todos e não só para alguns. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Casa do Douro através dos seus representantes. Dizer que vou tentar adjetivar ao mínimo nesta minha intervenção, porque há muitos poucos adjetivos aceitáveis que me tenham passado pela cabeça, mas muitos inaceitáveis em todo este processo. De facto, temos adiado e adiado e adiado a construção de soluções e, como quando se adiam soluções, normalmente se agudizam os problemas, eu creio que este processo demonstra exatamente isso. Não porque elas soluções não existam. Nós, no próximo dia 20 de dezembro, levaremos a debate aqui na Assembleia da República, no plenário, um projeto de resolução que contém as soluções para este problema. E se há uma vontade real de resolver o problema, então que haja essa frontalidade para, na construção destas soluções, dar um sinal ao Governo. Porque há, de facto, uma questão que tem que ser resolvida e que é inevitável a sua solução, que é descortinar o valor dos vinhos da Casa do Douro. Não é, e aí discordo daquelas que foram as perspectivas dos partidos da maioria neste debate, não é colocando a margem do Douro à margem deste debate, que se chega a uma solução que possa ser aceitável pelas partes. E é isso que está em cima da mesa e é isso que o Governo está a fazer. Curiosamente, já foi isso que o Governo fez. Quando, no passado, indicou que era o IVDP que iria fazer a avaliação, foi exatamente a mesma coisa. É levar por diante uma avaliação, virando as costas à Casa do Douro. O que nós propomos, e que me parece que é a solução mais correta, é que haja uma entidade independente que faça essa avaliação, mas que essa entidade seja expressamente aceite pela Casa do Douro. e não como o Governo quer fazer, colocando a Casa do Douro à margem de todo este processo. Porque isso é que é errado. De outra forma, eu creio que todos nós, e alguns com muita legitimidade, poderão duvidar da transparência deste processo. Porque é disso que nós estamos a falar. Há duas partes envolvidas. Quando uma das partes determina como é que é feita a avaliação e quando a outra já está escaldada por uma avaliação anterior que não foi séria, e que tenhamos aqui a clareza sobre isto, não há uma solução que seja alcançável. Porque o provável que vai acontecer é que, mais uma vez, seja uma solução administrativa. Vai-se concluir aquilo que administrativamente, politicamente, já se sabia que iria concluir. E, por isso, ou se tem aqui a frontalidade de uma vez por todas, encarar o problema como ele deve ser encarado e ter o envolvimento da Casa do Douro na avaliação dos seus vinhos, avaliando e enquadrando as estatísticas das vendas recentes, fazendo isso com toda a transparência e um processo que seja inatacável, ou então este processo continuará a existir no futuro. E nós propomos isso, é o primeiro ponto da nossa resolução. Acompanhamos a preocupação, eu acho que quando... mês após mês que nós discutamos isso, é para os trabalhadores daquela casa, aqueles que não recebem salários, sabemos que não estão todos na mesma situação, mas aqueles que não recebem salários é de uma desumanidade enorme. Há 40 meses que não recebem salários. E isto, a crueza destes números demonstra como eles não estão a ser tratados com a dignidade que mereciam e com a solidariedade que um Estado deveria ter para com eles. Os valores envolvidos demonstram que é irrisória a sua parte no problema. O que não se compreende é que, sendo irrisório os valores no problema, eles estão agora a levar por tabela desta intransigência do Governo. Isso é que não é compreensível. E o que nós defendemos, é o segundo ponto da nossa resolução, é que não se penalize, não se condene os trabalhadores mais e que o Ministério da Agricultura e do Mar assuma o pagamento destes salários. Depois se diga, no final do processo, como é que estes encargos devem ser distribuídos. Agora, que se assuma o pagamento dos salários destes trabalhadores, não podemos aceitar que eles continuem mais meses, 40 meses que estão sem receber salários. Eu creio que estes valores são cruéis o suficiente para nós percebermos o que isto significa na vida deles. Por último, o terceiro ponto, que demonstra como de facto o Estado não pode estar a agir como pessoa de bem nesta matéria, é percebendo que a Casa do Douro tem um problema, percebendo que o próprio Estado é uma parte ou no problema ou na solução, consoante o ponto de vista que nós olhamos para aqui, o que o Estado delibera é que vai penhorar as contas da Casa do Douro. Ora, isto não é compreensível. E por isso, o terceiro ponto da nossa resolução, que eu acho que é o legítimo para poder que a Casa do Douro tenha alguma atividade, é que se retire a penhora sobre as contas bancárias. Não há perigo de fuga de capitais, que se tivesse que existir já tinha acontecido no passado. O que há é uma tentativa, através da penhora, de confinar ainda mais a ação da Casa do Douro. E, por último, e isto não está na resolução, mas é uma discussão política que eu creio que devemos ter, já tido até bastantes vezes nesta comissão, é do que é que se quer realmente para a Casa do Douro. Porque eu acompanho, e terminarei, Sr. Presidente, com duas frases, acompanho a preocupação que foi aqui indicada, se o objetivo do Governo é mesmo a extinção da Casa do Douro ou não. Porque em todo este processo, e não só com este Governo, em todo este processo retirou-se competências à Casa do Douro. Retirou-se a capacidade, por exemplo, de fazer o cadastro, algo essencial. Ora, se a manutenção agora é de dizer que a Casa do Douro tem que ser... o Estado tira de lá as mãos, tem que ser privado, e é tirar para a frente do problema para outros resolver, bem, percebe-se que o objetivo é mesmo a extinção. E não há, com este Governo também, nenhuma ideia que o objetivo seja diferente. Eu creio que... Eu não fiz perguntas. A pergunta que eu faço é aquela que me parece óbvia, é se em todo este processo a Casa do Douro tem tido, da parte do Governo, algum interlocutor. Tem conseguido falar, tem conseguido trocar opiniões, porque quando se fala de abertura e não se dá interlocutores para se ter uma troca de ideias, não é que estejamos todos com a mesma opinião, é que se possa trocar ideias, bem, então demonstra-se que a abertura não passa do papel. Muito obrigado.
Muito bem, está concluído o debate e as intervenções dos grupos parlamentares. Devolvo agora a palavra aos nossos convidados, faz favor. Dispõem de 15 minutos.
Sr. Presidente, eu começo por responder. Peço aos Srs. Deputados que me permitam que eu aborde os temas, independentemente das perguntas serem do partido A, B ou C, porque elas foram quase em comum. Em relação aos trabalhadores, naturalmente, até porque eu, por natureza, sou trabalhador daquela casa, momentaneamente, no exercício de funções diretivas, congratulo-me por, mais uma vez, ver aqui nesta casa um consenso sobre a necessidade do pagamento de salários em atraso aos trabalhadores e, portanto, quero deixar bem expressa essa posição da direção da Casa de Ouro e convencidos, nós os três, certamente, que de uma forma muito particular, como todos compreenderão, os grupos parlamentares do PSD e do CDS vão certamente exercer, enfim, a sua influência junto do Ministério da Agricultura para que, de facto, o problema dos trabalhadores seja resolvido em simultâneo com a questão da dívida ao Estado e que não seja um problema que fique para as calendas. Congratulo-me com isso. Eu comecei por dizer há pouco também e a reconhecer que o atual Estado da Agricultura está a fazer trabalho. Está a fazer trabalho. Não estou a discutir conteúdos, porque nós não conhecemos ainda os conteúdos das questões. Conhecemos, em linhas gerais, os traços da decisão do Conselho de Ministros. O seu Estado de Estado tem trabalhado. Não adotou o modelo que nós gostaríamos que tivesse sido adotado, que era um grupo de trabalho conjunto. O seu Estado de Estado foi por outro caminho, respeitamos, naturalmente. E, neste momento, aquilo que nós podemos dizer aqui é que fomos contactados para prestar todas as informações, desde patrimónios, desde vinhos, desde até o tempo de serviço dos funcionários públicos, que era suposto o Ministério saber o tempo de serviço dos funcionários públicos. Fomos questionados, respondemos. A partir daí, só conhecemos pela comunicação social o montante da dívida, dos 160 milhões. Congratulamos pela Sra. Ministra ter dito que são, a Sra. Ministra ter dito que são 30 milhões de juros de mora e, portanto, também esperamos que o Estado tenha uma atenção nesta matéria, porque é um facto, foi dito aqui por um seu deputado, é a realidade, nós gostaríamos que isto fosse mais rápido. É um facto que, eu não vou falar de governos anteriores, francamente, não, nós não estamos aqui, para, nós os três, para falar nesse tipo de debate. O governo atual entrou em funções há 2 anos e meio, o que nos preocupa é que há 2 anos e meio o problema dos trabalhadores está por resolver e os juros de mora, neste espaço de 2 anos e meio, aumentou 4 milhões e tal. Isto é que nos preocupa, a nós. Se o Governo, na devida altura, entender perdoar os juros de mora, nós retiramos todas essas críticas nesta matéria, naturalmente. Sobre questões dos vinhos, senhores deputados, muito rapidamente. Eu vou dar aqui um exemplo concreto que os senhores deputados vão perceber. A Casa de Ouro tem vinhos dados em garantias ao Estado desde 1997 e tem vinhos dados em penhor ao, então, BPN, agora Parvalorum. Fica aqui claro, deixem-me fazer um parênteses, que todo o processo com o ex-BPN não tem nada a ver com muitos dos processos que nós lemos na comunicação social. Porque a Casa de Ouro contraiu um empréstimo junto do BPN para poder adquirir vinhos a adegas cooperativas e deu em garantias não só os próprios vinhos, como património. Os vinhos dados em penhor. Eu vou dar um exemplo de uma colheita, que é a colheita de 1982, porque é uma colheita que existe nos vinhos dados em garantia ao Estado e existe nos vinhos dados em garantia ao ex-BPN. E em 1997, o Estado, a Casa de Ouro e a Banca acordaram em atribuir valores aos vinhos. E o vinho da colheita de 1982 foi fixado em 2.344 euros, a pipa, 550 litros, seus deputados. 2.344 euros, pipa. De acordo com o relatório do IVDP, os preços médios entre 2006 e 2008, foi quando o IVDP fez a avaliação dos vinhos para a Casa de Ouro, os preços médios à saída da armazém dos vinhos desta colheita situam-se em 11.687 euros. O IVDP fez a pedido do BPN numa avaliação aos vinhos dados em garantia ao BPN e atribuiu à colheita de 1982, utilizando vários cenários, um preço mínimo de 4.922 e um preço máximo de 9.160 euros. A Casa de Ouro vendeu este ano algumas pipas deste vinho, dado em garantia ao Estado, portanto a receita foi integralmente para o Estado, autorizado pela CALP, portanto pelo representante do Estado, a 5.250 euros a pipa. A avaliação do IVDP atribui aos vinhos da colheita de 82, dados em garantia ao Estado. Não vou enganar no número, senhores deputados, até vou ler com cuidado. 1.446 euros a pipa. não vou fazer mais comentários sobre a validade da avaliação do IVDP. 1.446 euros a pipa. Portanto, senhores deputados, sobre questões de vinhos, é evidente que nós apenas dizemos, bom, se o Estado durante estes anos todos definiu princípios, há um número indicativo. Eu vou dizer outro número indicativo, inferior, e penso que entre esses números poderá com facilidade haver um acordo negocial entre a Casa de Ouro e o Estado. Os senhores deputados, a Casa de Ouro foi obrigada, como não podia deixar de ser, a ter os vinhos no seguro. Por dificuldades financeiras, a partir de 2006, a Casa de Ouro deixou de fazer o seguro dos vinhos. Em 2008, depois, este pormenor é importante, depois do Estado ter solicitado à Procuradoria-Geral da República que interpusesse uma ação executiva contra a Casa de Ouro por incumprimento na questão dos vinhos, o Estado, o Ministério das Finanças, substituiu-se à Casa de Ouro e fez o seguro dos vinhos sem dar conhecimento à Casa de Ouro. Fê-lo em 2008, manteve-o inalterável até hoje, ao contrário da Casa de Ouro, que todos os anos cumpria a tal determinação da Celebrata número 5, em que atualizava todos os anos o valor dos vinhos. O Ministério das Finanças, a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, fez o seguro na Fidelidade Mundial em 2008, não alterou os valores até hoje, senhores deputados, está aqui cópia da apólice, os vinhos estão no seguro a 141.628.279 euros. É que nem depois do IVDP avaliar os vinhos em 92.6, o Estado não considerou esses vinhos, esses valores razoáveis, senão tinha alterado o seguro. Se houver um sinistro, é este valor que o Estado vai receber, senhores deputados. Portanto, vamos deixar de certas ilusões, vamos ser realistas, vamos adotar princípios que nos parecem sérios e dentro destes números a Casa de Ouro está totalmente disponível para estabelecer um acordo com o Estado, com este governo, com qualquer governo, porque é esse o nosso objetivo. Há restantes questões, o Sr. Presidente responderá.
Bom.
Tem 8 minutos ainda.
Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu não vinha preparado para, ou pelo menos com disposição, para fazer aqui qualquer intervenção hoje. Porque é título meramente pessoal. Eu acho que já aqui viemos tempo vezes demais, acho que já falamos vezes demais, acho que já se deram acontecimentos no mundo e foram feitas descobertas importantíssimas no mundo nos últimos 20 anos e só o problema da Casa de Ouro que parece que não se resolve, porque outros problemas se resolvem. E, portanto, não vale a pena chover um molhado. Bom. Vamos agora comentar aqui algumas palavras. Quando se deu, e vou procurar acrescentar elementos, quando se fez o penhor dos vinhos, há lá uma normazinha pequenina que diz assim, entre o valor da dívida e o valor dos vinhos tem que ter sempre 1,44. Quer dizer, a relação é 1 para 1,44. Nunca, até hoje, alguém nos pediu que puséssemos mais vinho ou que fizéssemos outra coisa qualquer. Sinal evidente de que este princípio foi aceito e nunca foi entendido como sendo necessário que a Casa de Ouro tomasse qualquer atitude. Portanto, temos aqui um elemento. Quanto ao seguro dos vinhos, reparem que o seguro dos vinhos foi feito por 142 milhões de euros. Mas este ano deu-se um fenómeno curioso que eu, sinceramente, não consigo agora abarcá-lo na totalidade. Mas o que é verdade, os 142 milhões continuam, só que se deu aqui uma situação que é nebulosa. E nós procuraremos fazer-vos chegar elementos para dizer porque é que é nebulosa. De resto, já discutimos isso com representantes das finanças, ficaram assim um bocado encravados por causa da situação, mas é uma situação muito nebulosa, quero lhe dizer, porque houve um sinistro e em resultado do sinistro, as finanças foram pagas, digamos assim, pelos preços abaixo, portanto, tornaram-se co-seguradores da diferença entre o valor que tinham feito e o valor dos vinhos, e, portanto, foram indemnizados por uma importância menor do que aquela que estavam a pretender. Portanto, arranjaram aí um artimanha e pronto. Enfim, mas há aí umas questões que nós depois poderemos esclarecer. Fala-se na questão dos trabalhadores. E muito bem. Mas eu acho que se houvesse um bocadinho de bom senso, o problema dos trabalhadores estava há muito tempo resolvido. Por uma razão muito simples. Nós temos vivido uma situação em que, depois de as competências terem saído da Casa de Douro e já estavam na CIRD, muitas delas, e depois passaram para o IVDP tem feito aqui um jogo de que, no fundo, descaracteriza, no fundo, destrói a organização que existe. Porquê? Porque um ano recebe cotas, outro ano não recebe cotas, não faz o favor de receber as cotas, e foi-se instalando a ideia de que as cotas são, enfim, pá, nada lhes acontece. Bom, ora, os senhores que estão no centro da legislação sabem perfeitamente que o pagamento das cotas é obrigatório. E bastava que houvesse um simples gesto do Parlamento, no sentido de, se não está clarificado, clarifique-se. No sentido de dizer, as cotas são de pagamento obrigatório e nós temos 3 milhões e tal de cotas por receber, isso estava para pagar aos trabalhadores. Porquê? Como? Dos associados. Porquê? Porque o senhor falou em cooperativas, em várias entidades, o mal está aí. O mal é que no Douro, ouvir cada associação é ouvir uma versão absolutamente distinta. Quer dizer, os senhores por acaso não sabem, mas as cooperativas nasceram e criaram património e a Casa de Douro dava-lhe 20%, era no tempo em que a Casa de Douro tinha dinheiro, dava-lhes 20% a fundo perdido. Já se esqueceram todas disso. Depois é preciso saber se é possível confrontar ou pormos no mesmo patamar aquilo que é sócio-profissional e aquilo que é sócio-económico. Nós não vendemos vinho. Porque se tivéssemos procuração para vender vinhos em nome dos viticultores, provavelmente não seria a miséria que lá hoje existe na venda dos vinhos. Porque nós saberíamos impor-nos, trabalhávamos em nome de todos. Agora, quando se vai para uma reunião e se diz que os vinhos não podem ser abaixo de determinado preço, e nós já sabemos que houve instituições que os venderam abaixo de preço, está tudo estragado. Portanto, a Casa de Douro, uma das razões porque não a querem única, é exatamente isso, porque depois vai ser uma festança. Se até aqui tem sido o que é, depois vai ser uma festança. Bom, eu queria aqui dar uma nota que é para reforçar aquilo que tem sido dito. Vou só fazer uma referência quanto aos vinhos, dizendo-lhes o seguinte, se nós puséssemos na praça pública a tabela a que os vinhos foram valorados pelo IVDP, seria a destruição do setor do vinho do Porto, dos vinhos do Porto. Seria a pura destruição. Porque não se compreenderia de modo nenhum que se estivesse a vender a preço de vinho, enfim, a um preço corriqueiro e depois aparecem as coisas no mercado a um preço diabólico. Então, só um exemplo. O preço 63, vinho 63, obrigaram-nos e ganhamos dinheiro. Porque nós conseguiríamos pô-lo na praça pública a 25 euros. Impuseram-nos 40 euros. Sabem quanto é que custa um vinho 63 no mercado? Custa mais de 300 euros. Deu-se um episódio, há 3 ou 4 dias atrás, que um senhor quis levar para Norte de África uma garrafa de vinho de 44. Nós podíamos lhe vender a garrafa aos preços mesmo da tabela que nós, da tabela nossa, não é a tabela do IVDP. Podíamos vender a 70, 80 euros. O senhor queria com rótulo. Bom, nós rótulo e selo não temos. Foi a uma empresa credenciada e comprou o vinho por 300 euros. Pronto. É assim. O cadastro, hoje não há cadastro. Tenham paciência. Façam um inquérito. Hoje não há cadastro no Douro. O cadastro que existia está a desaparecer por completo. Isto é por declaração agora própria. E uns, o valor da declaração tem mais valor do que outros. Queria dizer o seguinte, nós não fazemos parte do trabalho, do grupo de trabalho. Iremos tomar contacto com as propostas. É um facto. Acreditar naquilo que nos disseram. Mas, atenção, nós gostávamos de que isto fosse mais participativo da nossa parte. Porque há realidades que a linguagem dos números não diz tudo. Dou-lhes um exemplo concreto, muito rapidamente, já sei que estou a ultrapassar o tempo, mas vou terminar. Houve um senhor que tinha lá vinhos, na Casa de Ouro. Tinha aguardentes. Essas aguardentes saíram da Casa de Ouro em caminhões. Os caminhões foram selados pelo IVDP. Ao outro dia, quando o caminhão chegou ao destino, e podia lá ter chegado no mesmo dia, tinham destruído a abertura de um dos recipientes. Bom, sabem quem é que responde por isso? Apesar do IVDP lá estar, apesar da Casa de Ouro ter estado lá e tudo isso, apesar do roubo ter sido feito fora das instalações, a lei diz que o interposto fiscal é da Casa de Ouro, a Casa de Ouro é que está a responder em tribunal e é que está a assumir. Poderá, eventualmente, depois se perder, utilizar o direito de regresso. Mas atenção, reparem, nós quando damos os dados ao Estado, nós quisemos dados com, digamos, com explicações para que se entendesse isto. Ora, o Governo ao receber, nós temos um processo que envolve dezenas, para não dizer centenas de milhares de euros, vai entender que aquilo que é uma dívida da Casa de Ouro, quando de facto a Casa de Ouro não tem culpa nenhuma, mas tem que litigar em nome dela até que se resolva. Portanto, os números não significam a realidade. Finalmente, para dizer o seguinte, nós estamos mesmo à espera que surja a proposta do Governo, porque é muito importante que ela surja. Quanto às novas competências, é-nos pernicioso, e é pernicioso ao Douro, que a Casa do Douro vá ter que concorrer com outras organizações já instaladas. Não sei se, eu vou-lhe explicar. As cooperativas fazem formação profissional. Muitas organizações fazem projetos. Nós vamos entrar numa situação em que, para fazermos isso, temos que concorrer. Para concorrer, temos que ter dinheiro. E para ter dinheiro é preciso que não haja estes jogos. Alguém dizia que o problema da Casa de Ouro é um problema do país e de todos os partidos. E termino pedindo-lhes o seguinte, é que todos os partidos pudessem fazer um esforço no sentido de estudarem, ajudarem o Governo a encontrar soluções execuíveis, soluções que fizessem consenso e que fizessem a paz na região, porque, de facto, é continuar assim, meus senhores, nós vamos ter uma fortíssima reação dos durienses à situação que hoje se lá vive, porque é uma situação que não tem nada a ver, ou tem pouco a ver, com a crise atual do país. Começou a nascer em 2000, agudizou-se, e hoje há muitas propriedades que não valem 30, 40% daquilo que valiam há 10 anos. E com os mesmos produtos, e com o mesmo, com preços acrescidos de exploração e tudo isso. Esse é o grande problema do Douro. E, portanto, agradeço-lhes de novo a paciência que têm para nos ouvir. Gostaríamos que influenciassem o Governo no sentido de que é preciso trabalhar mais depressa. Às vezes não é possível, mas mais depressa, porque aquilo está a arrebentar pelas costuras. E nós estamos no limite das nossas forças. Pronto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Queria agradecer à Casa do Douro a presença aqui hoje nesta audição. Senhores deputados, está encerrada a nossa reunião. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.